podem sentar, por favor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler nesse momento apenas o versículo 22. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Eu fiz esse recorte apenas lendo este versículo. Eu não sei se você conhece, eu creio que a maioria aqui já ouviu falar ou conhece, talvez melhor do que eu, a história da batalha envolvendo israelitas e filisteus, Golias e Davi, quando numa cena épica de filme, aqueles dois exércitos estavam frente a frente, no fronte de batalha, há muitos dias ali se insultando. O exército de Israel era um exército minoritário, inferiorizado, era um exército naquele contexto amedrontado, porque do outro lado havia um exército cujo principal soldado era um homem forte, corajoso, chamado Golias. O rei Saul, que governava Israel, ele estava naquele momento fragilizado. O Senhor já estava começando a levantar um novo rei para governar Israel. Este rei era chamado de Davi. Havia então aquele conflito entre israelitas e filisteus, e não havia por parte do exército israelita alguém que pudesse se opor a Golias. Golias era um soldado muito bem preparado, era um homem alto, muito forte. Diz a escritura que a altura de Davi era de quase, de Golias era de quase 3 metros. Um homem de 2 metros e 82 centímetros, altamente preparado, habilitado, totalmente armado. E do outro lado do exército de Israel, não havia alguém, um soldado, que pudesse se opor a Golias. Então havia, por parte de Israel, um exército fragilizado, amedrontado. Daí Deus levanta um homem, um menino, improvável, protagonista daquele duelo épico. Se nós olharmos o capítulo anterior, o capítulo 16, nós vamos perceber como Davi foi escolhido por Deus. Improvável. Filho de Jessé, caçula de 7 irmãos. Lá estava Davi pastoreando o rebanho, quando Samuel foi levado por Deus à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. Samuel pediu Jessé que apresentasse os seus filhos. Samuel pensou, os filhos de Jessé, os mais fortes, os mais velhos, um deles será o futuro rei de Israel. Samuel estava olhando apenas a aparência física, tentando talvez escolher um homem forte, corajoso. Os filhos de Jessé passaram na frente de Samuel, e o coração do profeta e sacerdote não aqueceu. Deus não confirmou, dentre aqueles homens, filhos de Jessé, os mais fortes, os mais preparados, o futuro rei de Israel, até que Samuel, que tinha muita intimidade com Deus, ora, se Deus mandou Samuel à casa de Jessé, e dali ele escolheria o futuro rei de Israel, Samuel pensou, Deus não se enganou. Se entre esses filhos de Jessé, que passaram na minha frente, nenhum deles, o Senhor, me confirmou que será o futuro do rei de Israel, Deus não se enganou. E Samuel perguntou a Jessé, todos os seus filhos já estão aqui? Resta alguém? E Jessé, de forma inadvertida, talvez, pensou, ah, eu esqueci, tenho sim um filho mais novo, um menino, mas ele é só um pastor de ovelhas, inclusive está lá no campo pastoreando o meu rebanho. Mas Samuel perguntou, cadê ele? Está lá. Então Samuel mandou trazer Davi. Jessé trouxe Davi para dentro da sua casa, então Samuel pôde, naquele momento, confirmar. Deus falou ao seu coração, é este, unja-o. Aquele menino improvável, um adolescente, ruivo, de boa aparência, diz o texto, este menino improvável, que foi escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel. Logo no capítulo seguinte, Nós temos então esta cena de guerra. O exército de Israel, o exército filisteu, se preparando para uma batalha. Dentre os filisteus estava ali Golias. Jessé recebeu, ou melhor, Jessé enviou 3 dos seus filhos para a batalha, para compor o exército de Israel. Chegou um momento então que Jessé entendeu que precisava encaminhar, enviar o seu filho Davi à batalha. E a ordem de Jessé foi o seguinte: vá à batalha, vá lá onde os seus irmãos estão reunidos com os demais soldados, traga notícias deles. Eu estou preocupado com os meus filhos. E Jessé deu uma outra ordem para Davi, aquele menino adolescente, caçula da família. Eu não sei quantos aqui são caçula da família. Eu sou caçula da minha família. Meus pais tiveram 8 filhos. E eu sou o caçula dos 8. Infelizmente, um dos meus irmãos já é falecido. Mas o caçula é o caçula, né? As piores missões são dadas para o filho caçula. De vez em quando, o filho caçula, eles têm alguns benefícios. Mas se tem que ir alguém na rua comprar pão, é o filho caçula quem vai. Se tem que ir alguém no supermercado, é o filho caçula quem vai. Se tem que ir alguém que fazer algum trabalho doméstico, é o filho caçula quem faz. Então, as piores missões são destinadas ao filho caçula. Então Jessé entendeu que Davi, o caçula, precisava cumprir aquela missão e enviou Davi para a guerra para trazer notícias dos filhos e levar mantimento. O que Jessé então fez? Preparou uma mochila. Preparou uma mochila para Davi levar. E colocou naquela mochila de Davi muito peso. Pães, queijos, mantimentos diversos, talvez roupas. O fato é que a mochila de Davi estava pesada. Eu trouxe essa mochila apenas para ilustrar o que aconteceu, talvez, naquele dia com Davi. Jessé colocou uma mochila pesada nas costas de Davi. E lá foi Davi levando aquele peso para a batalha. Eu tento imaginar a disposição física daquele menino, adolescente, magrinho, coitado, corajoso. E foi lá ele levando aquele peso, aquela mochila cheio de peso para a batalha. E Davi foi se aproximando da batalha, viu aquela cena, o seu exército, os seus irmãos estavam lá amedrontados, desencorajados. Ele percebeu o clima naquele campo de batalha. Enquanto o exército entre os filisteus estavam alegres, corajosos, motivados, insultando o povo de Israel, insultando o exército israelita, Davi percebeu então que o seu exército, o seu povo estava ali sendo amedrontado. Mas o versículo que lemos, ele é muito importante. Davi chegou carregando aquela mochila, aquele peso, mas ele fez algo muito importante. Talvez o versículo 22, você nunca tenha olhado para ele com esses olhos que eu vou fazer você agora olhar. Diz o versículo 22, que ao chegar no fronte de batalha, Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Há uma outra versão, talvez a sua, que diz assim: Davi deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu para a batalha para ver como seus irmãos estavam. Eu não sei se a sua versão traz a expressão guarda da bagagem. A versão que eu li, a NVI, traz a expressão responsável pelos suprimentos. O fato é que Davi estava pesado, carregando aquela mochila, cheio de mantimentos, mas ele, antes de saber como seus irmãos estavam, antes de se colocar à disposição para lutar, o que foi que ele fez? Ele tirou a mochila dos ombros, pesada. Ele estava incomodado, imagino, com dores no corpo, e ele deixou aquela mochila pesada aos cuidados do guarda da bagagem, aos cuidados do responsável pelos suprimentos. Aí sim, sem a bagagem, sem o peso, sem o incômodo, sem a sobrecarga, ele pôde então conversar com seus irmãos e saber como eles estavam. Mas ele não voltou para sua casa. Ao perceber então a cena de guerra, o que Davi fez? Se compadeceu. do seu povo. Ele colocou-se à disposição para lutar. Aí nós temos então todo o desenrolar da história, quando Davi se apresenta diante do rei Saul. Constrangido Davi ficou em perceber que o seu povo estava sendo humilhado. A questão mais importante aqui é que o desenrolar dessa história, o fechamento dessa história, só aconteceu o que nós conhecemos da história, de Davi ter derrotado o gigante Golias, porque ele tomou aquela simples e necessária decisão. Ele deixou aos cuidados do guarda da bagagem o peso que carregava. Aliviado, sem o peso, sem o incômodo, ele pôde ir para a linha de batalha, ele pôde presenciar o que estava acontecendo e pôde finalmente vencer o seu maior adversário naquele momento, que era o rei, que era Golias. O que isso quer dizer? É que nós precisamos enfrentar os nossos adversários sem o peso ou os pesos que carregamos. Significa dizer que nós temos à nossa disposição alguém que leva o nosso peso, que suporta a nossa carga, que é o nosso guarda da bagagem. Sabe quem é este guarda da bagagem? Sabe quem é este o responsável pelos nossos suprimentos? É o Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu irmão, minha irmã, você que está conosco nesta noite assistindo pela internet, livre-se do peso, livre-se da bagagem, do incômodo que te aprisiona, que te constrange, que faz você sofrer. Quais são os pesos que incomodam você nesta noite? Quais são as bagagens que você carrega na sua alma há muito tempo? Talvez o peso da culpa, talvez o peso do medo, talvez o peso de sofrer uma rejeição, de ser incompreendido, talvez o peso da dúvida, o peso da dívida, por que não? O peso da doença, o peso de alguma compulsão, de algum pecado que te aprisiona há muito tempo. Quais são os pesos que você carrega nesta noite? Que impedem você de olhar o seu inimigo de frente e derrotá-lo com a força que vem do Espírito Santo de Deus. O pedido que eu faço a você nesta noite é o seguinte: largue o peso. Largue aquilo que te incomoda. Deixe todos os pesos que você vem carregando aos cuidados do guarda da bagagem, que é Jesus Cristo. De forma consciente, faça isto nesta noite. Todo peso que te incomoda, que te aprisiona, que te oprime, leve ele à presença do Senhor e diga: Deus, cuide. Cuide dos meus pesos. Cuida, Senhor, de tudo aquilo que me incomoda. Eu confesso, eu lanço diante do Senhor as minhas inquietações. Eu lanço diante do Senhor os meus incômodos. Eu lanço diante do Senhor as minhas ansiedades, porque o Senhor vai cuidar de mim. Faça como Davi. Lance aos cuidados do guarda da bagagem, do responsável pelos suprimentos, os pesos que te incomodam. Enfrente o seu gigante. Lute contra o seu adversário, seja ele qual for. Quais são os seus adversários que você hoje mais tenta combater e vencer? É um sentimento de culpa? É um pecado, uma compulsão, um vício que não te abandona? Mas entenda um detalhe muito importante ainda que eu encontro no texto. Logo após Davi ter deixado o peso que carregava aos cuidados do guarda da bagagem, ele se apresentou diante do rei Saul. E Saul ficou então ali impressionado com a coragem daquele menino, mas não acreditou nele. Mas Davi insistiu: eu quero lutar. Versículo de 7, no final, diz assim: Davi primeiramente se apresentou para Saul, expôs o seu currículo e disse: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu, referindo-se a Golias. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Mas olha só a atitude do rei Saul no versículo 38. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Versículo 39. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então, o que que Davi fez? Tirou tudo aquilo. O que que significa dizer? Mesmo tirando os nossos pesos, colocando-os aos cuidados do guarda da bagagem, que é Jesus Cristo, circunstâncias podem nos fazer colocar outros pesos sobre nós. Talvez pessoas vão tentar colocar outros pesos sobre nós. Talvez o próprio inimigo vai tentar colocar outros pesos sobre nós. Foi o que Saul fez com Davi. Uma vez que Davi largou mão, abriu mão dos seus pesos, dos pesos que carregava, e foi leve para combater, o que Saul fez? Colocou outros pesos sobre Davi. Davi não conseguiu andar. Cuidado, porque o inimigo pode tentar enganar você. Uma vez você colocando os seus pesos à disposição do Senhor Jesus, ele pode lançar sobre você uma culpa. Pode lançar sobre você um sentimento de tristeza, um abatimento momentâneo, para que você não lute, não vença os seus adversários. Meu irmão, minha irmã, use a sua fé. Seja espiritual neste momento, sabendo que há uma batalha que nós precisamos lutar e enfrentar. A questão é que Davi abriu mão daquele segundo peso que passou a carregar, e ele tirou tudo aquilo que estava sobre ele. Versículo 40 fala que, em seguida, ele pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Aproximou-se de Golias. Golias era um homem afrontoso, era um homem forte, era um homem que envergonhava, talvez em função da sua força, do seu poder. Ele começou a insultar Davi, mais uma vez começou a insultar o povo de Israel. Será que vocês não têm um soldado melhor para lutar? Davi, de forma corajosa, gritou em alto e bom som, versículo 45, você vem contra mim com espada, com lance, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. E Davi ali, pela fé, disse, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e verá que há Deus em Israel. Foi o que aconteceu. Davi apenas usou uma pedra, uma pedra, para nocautear aquele homem forte, poderoso, chamado Golias. Com uma pedra, Golias caiu desmaiado. Davi pegou aquela forte, pesada espada de Golias, cortou sua cabeça e a levantou como um troféu. O povo de Israel se alegrou naquele dia, porque um menino improvável, um esquecido, um ninguém que ninguém notou. Primeiramente, lá atrás, foi ungido por Samuel para ser o futuro rei de Israel. Colocou-se à disposição do seu pai, de forma obediente e humilde, para levar notícias da sua casa e trazer notícias dos seus irmãos para o seu pai. Levando um peso absurdo de mantimento para os seus irmãos, deixando aquele peso aos cuidados do guarda da bagagem, indo à disposição para lutar, novamente sendo posto com peso sobre ele, abrindo mão desses pesos, com poder e autoridade, indo lutar contra o gigante Golias. E aconteceu que aquilo que Deus havia falado no coração de Davi, a vitória do povo de Israel. Quero terminar essa breve e rápida meditação apelando ao seu coração nesta noite, meu irmão, minha irmã. Quais são os pesos que te incomodam? Quais são as lutas, dificuldades que você tem enfrentado? Quais são os incômodos que impedem você de enfrentar os seus gigantes, lutar contra eles e sair das suas batalhas vencedor? É um sentimento de culpa por não conseguir vencer um vício, uma compulsão? É uma fragilidade emocional? Uma tristeza que te consome? O que acontece com você? Quais são os pesos que você carrega? O meu apelo nesta noite, em nome de Jesus, é que você lance aos cuidados de Cristo todos os pesos que te incomodam. Salmo 68, versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O apóstolo Pedro, falando sobre esse mesmo assunto, Diz o seguinte: lancem sobre ele, Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O Senhor Jesus é o responsável pelos nossos suprimentos. Ele é o guarda da bagagem. Quem sabe você entrou aqui hoje, nesta noite, com um peso carregado, carregando um peso. Não nas suas costas, de forma literal, como eu simbolizei aqui, mas na sua alma. Quem sabe você entrou aqui hoje cabisbaixo, por causa dos pesos emocionais. Um sentimento de culpa, um pecado que você não consegue vencer, uma preocupação, um sentimento de rejeição que você sofreu, talvez um bullying, não sei. O que tem causado em você dor, angústia, peso, dificuldade para andar, de cabeça erguida, olhando para o alto e para a frente. O meu apelo nesta noite, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, é que você lance tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que faz você chorar, sofrer, tudo aquilo que causa marcas no seu corpo, nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso guarda da bagagem, para que você possa lutar contra os seus adversários e sair desta luta mais do que vencedor. Enfrentar todos os seus desafios olhando de cara, na frente do seu adversário, afrontando e não mais sendo afrontado, vencendo e não mais sendo vencido, derrotando e não mais sendo derrotado. Há uma força dentro de você, dada pelo Espírito Santo de Deus, que faz com que você saia daqui hoje, nesta noite, andando de cabeça erguida, não mais encurvado, não mais com pesos na alma, mas liberto de todas essas opressões que colocam você para baixo. Lance aos cuidados do Senhor Jesus Cristo, o guarda da bagagem, todo o peso que você carregou aqui até hoje. Lance para Ele. Diga: Deus, cuida. Cuida dos meus pesos, Senhor. Eu confesso a Ti os meus pecados, os meus medos, minhas fragilidades, minhas ansiedades. Eu confesso e entrego tudo ao Senhor. A Deus, alivia o meu peso. Alivia a minha sobrecarga. Tira de mim todo o peso, toda a culpa, toda a opressão. E aí sim você vai poder enfrentar os seus desafios, os seus gigantes, de cabeça erguida, com a unção que vem do alto. Mas tome cuidado. Mesmo fazendo isso, o inimigo pode tentar colocar outros pesos sobre você. Não carregue mais pesos. Não carregue mais pesos. Não se sinta mais culpado. Não se sinta mais na obrigação de carregar outros pesos que não são seus. Aquela armadura que Saul tentou colocar sobre Davi não era de Davi, era de Saul. Não tente trazer para si culpas que não são suas, responsabilidades que não são suas. Davi já tinha os pesos dele, e os pesos dele ele colocou diante do Senhor. Naquele dia, ele foi enfrentar aquele gigante livre de qualquer sentimento de culpa ou de inferioridade. Eu quero orar por você nesta noite. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu coloco diante do Senhor neste momento a vida desse irmão, desta irmã, que compreende que nesta noite chegou até aqui carregado, sendo carregado, pesado, com sentimentos de culpa, de rejeição, com pecados escravizadores que abalam a alma, com preconceitos, com rótulos. Ó Senhor, este mundo tenta colocar sobre nós tantos pesos, Satanás tenta colocar sobre nós tantas culpas, tantos sentimentos de opressão, de tristeza. Nós, ó Deus, abrimos mão, jogamos fora, nos livramos agora de todos esses pesos. Ajuda, Senhor, esse irmão, esta irmã, para que eles possam colocar pela fé, diante do Senhor Jesus Cristo, guarda da bagagem, todos os pesos que carregaram até aqui, e que eles possam ir de forma autêntica, fiel, corajosa, segura, lutar contra os seus adversários, e que eles possam sair dessas batalhas, Senhor, mais do que vencedores, porque é o Teu Espírito quem nos dá a certeza da vitória, em nome de Jesus. Aquele mesmo Espírito de coragem que entrou em Davi naquele dia, naquela batalha, eu peço em nome de Jesus, que este irmão, que esta irmã receba esta mesma força espiritual para vencer e derrotar todos os seus inimigos, todos os seus adversários, livres do peso, livres da culpa. Agora eles estão libertos, leves, para vencer os seus desafios. Toda a sua ansiedade agora está sendo tratada diante do Senhor, meu irmão, minha irmã. Creia nesta vitória, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé? Leandro, vamos cantar esse louvor. Davi, vamos cantar esse louvor antes de terminar o nosso culto. Esse louvor fala de nós entregarmos ao Senhor as nossas ansiedades e confiar no Senhor, que cuida de cada um de nós. Louvemos ao Senhor nesse momento.